Fechamos a porta de mansinho a 2019, quase sem notar que já havíamos transposto há muito o umbral para 2020. Nesta ordem dos dias em que deslizamos com elegância, às vezes de paquiderme, entre as semanas, os meses ou mesmo os anos, a Anita ainda insiste em respirar fundo, fazer freeze por uns minutos, enquanto pensa no que alcançou no ano anterior e no que gostaria de fazer do ano seguinte. E colocar o pé direito à frente, apenas porque é destra, enquanto mergulha no novo ano. E mesmo que não coincida exatamente com as 24 horas do dia 31, este momento de introspeção e balanço é fundamental para que cada ano ganhe contornos de missão e contribua para o sentimento de se viver inspirado por uma causa maior. De cada ano, retira lições, processa e guarda memórias, e procura que o ano seguinte seja de construção sobre essa base, e não necessariamente uma página em branco. No primeiro episódio de 2020, espreitamos pela fechadura o ano de 2019, do qual destacamos as lições que proporcionou, e respiramos fundo, de janelas abertas sobre 2020. Como garante da relevância e qualidade deste exercício, contamos com a sabedoria e orientação da sempre inspiradora Constança Cabral e da sua palavra de ordem para o novo ano. Bom ano, Constança. Bom ano, Billy.
Olá, bem-vinda, Constança. E olá, Eli, bom ano.
Olá, Eli e Billy. Então, obrigada pelo convite.
Estávamos a morrer de saudades.
É isso!
Eu
estava a tentar recordar, nós gravamos o início de 2019 contigo ou já foi o início de 2018?
Não, eu sei que foi 19 porque eu estava na minha na casa anterior agora, em que estou agora. A minha casa temporária número 1.
Isto pode, começar. Isto pode começar a ser uma tradição, hein? Iniciamos o ano com a Constança.
Não, depois a Constança pensa que a gente só quer falar com ela no início do ano e nós queremos falar com ela todo o ano.
Mas então, foi a última vez que gravámos? Foi essa vez? Eu acho que sim.
Eu acho que foi a última vez que gravamos as três, sim. Deus.
É caso para dizer que tínhamos mesmo saudades. Bom, eu tinha.
Eu tinha vocês, saudades vossas também.
Yeah! É assim, não é? Agora vamos encostar a Constança às cordas e, não é? E obrigá-la a vir gravar mais vezes connosco.
Claro, óbvio.
Eu acho que a partir do momento em que eu recupero a minha vida, ou seja, a minha casa, estarei a postos para gravar convosco. A verdade é que ultimamente parece que estou a viver uma meia vida, portanto, não tenho nada de relevante para dizer, é o que eu sinto.
Estás naquela fase de sentir-te em suspenso, de agora não estou a viver e agora estou à espera que isto aconteça para voltar?
Sim, só que há mais de um ano e isso nunca me tinha acontecido. Já me tinha acontecido semanas, um ou dois meses, normalmente cogendo quando sei que vou mudar de país, aqueles dois meses de são suspenso. Agora, o suspenso durante mais de um ano é uma nova sensação e não recomendo, é horrível.
Olha, mas isso... Isso faz-te olhar, imagino, para o ano que terminou de uma forma diferente, não é? Isso faz-te perceber realmente quais são os teus básicos, não é? Qual é que é a tua base, não é? Qual é que são as tuas fundações, não é?
Claro, ao ver o que falta, a pessoa percebe-se daquilo que é importante. E eu estava muito triste no último dia do ano. Enfim, não que eu não ligo especialmente à passagem do ano, nunca, normalmente já estou a dormir à meia-noite. Mas sei lá, a pessoa reflete um bocado e eu normalmente tenho bastante entusiasmo pelo ano que vem. Parece uma folha, não é uma folha branca como vocês estavam a dizer, mas é um novo fogo. E este ano estava bastante triste e comecei a pensar porquê, exatamente o que tu dizias agora, e percebi que me faltava casa, porque vocês sabem, mas para quem nos está a ouvir e não sabe, eu mudei-me vai fazer 2 anos, eu e a minha família, da Nova Zelândia para a Espanha, e ficámos 4 meses assim num apartamentozinho em Logroño, que estamos em La Rioja, e enquanto procurávamos uma casa para comprar e para viver, encontrámos uma casa numa aldeiazinha muito pequenina, uma casa antiga, e nós quando comprámos a casa sabíamos que teríamos que fazer algumas obras, enfim, mais do que obras cosméticas, havia ali alguns problemas estruturais, mas nada de especial, e ficámos bastante tempo à espera das licenças, tudo isso, do projeto, da arquiteta, licenças, etc. Mas fomos viver para essa casa, tivemos lá 3 ou 4 meses. E depois veio o inverno e veio o projeto e nós tivemos que sair, até porque era impossível viver lá naquelas condições com frio, porque cá faz frio a sério. E então fomos para a casa de uma vizinha que nos alugou a casa durante o inverno e a primavera, porque ela só usa a casa no verão. E então passámos o princípio, nós entrámos em novembro de 2018 nessa casa, ficámos até junho de 2019 aí, portanto na casa da frente, uma casa simpática, não tínhamos as nossas coisas, mas estávamos bem, estávamos ali ao lado. Mas depois entrou o verão e as nossas obras também se revelaram muito mais importantes do que aquilo que pensávamos, porque tivemos encontrar sempre nas casas antigas, quando se começa a fazer obras, há sempre surpresas, e as nossas foram consideráveis. E tivemos que destruir todas as vigas do resto do chão, e enfim, foi uma obra muito, muito mais demorada. Tem sido, aliás, ainda não acabou. E então dizia eu que tivemos que sair dessa casa temporária número 1 e tivemos que encontrar outra casa para onde ficar até ao fim das obras, que nós achámos que seria, sei lá, até setembro. Mas não, já estamos aí em janeiro e continuamos na casa temporária número 2. E agora estamos numa casa, num apartamentozinho aqui numa aldeia ao lado, e estamos muito desconfortáveis. E pronto, eu já estou, acho que já atingi o meu limite, mas pronto, mas continuo cá.
Um dos pontos que quando fechamos o ano tocamos sempre é: cumprimos aqueles objetivos, ou e não necessariamente objetivos formulados de uma forma muito estrita, mas não é? Olhamos ao que gostávamos de ter alcançado e fazemos esse balanço. Tu sentes que, de alguma forma, tinhas essas expectativas criadas e que, ao não corresponderem, não é? Ao não se concretizarem, tudo isto ganhou uma dimensão diferente?
Sim, eu expectativas era, no fundo, era ter a obra feita e ter um ano relativamente, enfim, saudável e feliz. Foi saudável, felizmente, feliz, enfim, também não foi propriamente infeliz, mas foi um ano extremamente caótico e desconfortável. E então, eu quando cheguei ao fim do ano, pensei, eu este ano não fiz nada. E eu estava a dizer ao Tiago, e ele disse-me, não é verdade, nós este ano fizemos praticamente uma obra profunda a uma casa. Só que, sim, como não fui eu que lá estive a partir as paredes, não é? Eu só estive, no fundo, a orientar, mais ou menos, a, enfim, escolher muita coisa.
A fazer azulejos.
Pronto, está bem. Mas foi um bocado um ano passado num compasso de espera e de apagar pequenos fogos, não literalmente, obviamente, mas sempre a aparecerem problemas e coisas que a pessoa tinha que decidir logo ali naquela altura. E, portanto, parece que foi um ano um bocado vivido dia a dia, sem grandes projeções do que eu vou estar daqui a 3 meses, onde é que eu vou estar daqui a 6 meses, porque ninguém nos sabia dizer quanto tempo é que aquilo ia demorar.
Ok.
Portanto, enfim.
Já voltamos à Constância, damos-lhe aqui uns minutos para ganhar fôlego. E Billy,
diz-me,
conta o que é que 2019, não é? Se conseguisses resumir 2019 numa palavra ou numa frase, qual é que seria? Ha! Gostaste?
Olha, eu às acho cordas. Que em 2019 houve o desbloquear de, não sei, se calhar uma série de obstáculos mentais ou psicológicos ou algo assim. Não só os money blocks da Denise, da Phil Thomas. Eu acho que mais bloqueios, vários. E foi okay. O ano de pensar seriamente em começar ativamente a retirar esses bloqueios do caminho para cada vez me sentir mais realizada do ponto de vista profissional. Os anos anteriores foram mais dedicados, se calhar, às crianças, à maternidade, a todas essas, enfim, todas essas emoções, as emoções que vieram agarradas à primeira vez que fui mãe, muitas e contraditórias. Depois, a segunda vez foi muito mais pacífico, mas apesar de tudo, a pessoa está ali ainda uns tempos com aquele banho hormonal que, mesmo quando é pacífico, pronto, o nosso foco de interesse é muito aquele, não é? E este ano foi um ano em que isso, se calhar, passou mais para segundo plano. Ou seja, a maternidade nunca está em segundo plano, porque, enfim, as crianças são são as nossas crianças.
Omnipresentes.
Omnipresentes, como as Anitas, suas mães. Mas, apesar de ser uma parte muito feliz e também desafiante, e também que traz muito prazer e muita alegria, não é que tenha passado para segundo plano, mas a vida profissional ganhou uma nova relevância, com várias coisas, se calhar também com o desaparecimento desses bloqueios. Por acaso, no final aí de maio, junho, houve um abrandamento significativo de trabalho e eu andava um bocado aflita. E uma das minhas amigas do yoga dizia-me: ah, não te preocupes, porque eu já recebi a informação de uma astróloga que eu sigo e que está, eu acho que era Mercúrio e não sei o quê, que estavam retrógrados, não sei o quê, não sei o que mais, mas que a partir de agosto tudo se ia desbloquear e avançar. Cética como eu sou. E concretizou-se. Ok, e concretizou-se. A sério?
Ok, assim, eu vou precisar de uma consulta dessas, parece-me.
Eu peço o contacto. Mas eu achei muito engraçado. Ela dizia-me: não, olha, aproveita agora para fazeres aquelas coisas que nunca tens tempo para fazer, não sei o quê, porque vais ver que a partir de dia 11 de agosto a coisa vai começar a desbloquear. O que é certo é que em setembro arrancou um grande projeto que estou a fazer com uma amiga com quem já trabalho há vários anos, e este projeto tem sido assim a coisa mais feliz e desafiante também. A temática é bastante difícil, mas tem sido absolutamente feliz. Então houve um dia que eu estava a fazer aquilo, e nós temos um fluxo de trabalho já muito oleado entre nós as duas, que já trabalhamos juntas há muito tempo, e ela telefona-me: olha, Billy, por favor, olha, preciso que me faças uma lupa, preciso que me faças não sei o quê, uma mão fechada, uma não sei, pá, assim, uma série de coisas. E eu sentei-me a desenhar, tuca, desenhei-lhe aquilo que ela precisava, mandei, e caio, de repente cai em mim, do género: espera, isto é só, tipo, se calhar o momento mais feliz da minha carreira, em que eu me sinto quase uma feiticeira, a criar universos paralelos, a contar uma história, mas, tipo, eu crio o universo todo à volta da história, e a Joana pede-me para eu fazer uma lupa e eu faço uma lupa. Enfim, à luz daquilo que o Steve Jobs dizia, olhando para trás a gente junta os pontinhos todos, mas aquela coisa de dar resposta a um problema de comunicação assim super rápida, fazer uma coisa que eu adoro, que é a ilustração, e aquilo servir para responder a algo naquele momento, foi assim um puff, tipo, caiu em mim, tipo, a ficha caiu, caíram as peças todas no sítio, de repente percebi aqueles desenhinhos que eu faço no meu bloquinho das pessoas no comboio, de não sei o quê, que eu pensava que fazia aquilo, e faço por prazer, para me distrair, para passar o tempo, não sei o quê, de repente vem informar este projeto que está a ser tão giro, tão maravilhoso, tão tudo, mas eu noto que há montes de coisas no meu percurso que vêm informar este projeto. E então, pronto, estou muito contente, muito feliz, espero que quando acabar este projeto, que está para o final de julho de 2020, oxalá venham mais. Foi um ano em que estive a remover os bloqueios, e eu, quando li o livro da Denise da Phil Thomas, achava, isto é aqui um caráter de wubu importante, mas depois comecei a perceber que não é bem wubu, é que na verdade a maneira como nós vemos as coisas, encaramos as coisas, também influencia a maneira como nós reagimos às coisas, como nós abordamos as coisas, e isso acaba por atrair mais. E pronto, eu sei que não estou a fazer um grande resumo, e se calhar já estás arrependida de me ter perguntado.
Não, estou aqui cheia de vontade, sabes de quê? De colocar-lhe uma palavra, tu não é? Já sabes que é a minha obsessão.
Boa, então coloca-te uma palavra ao meu ano, porque eu acho que vai ser mais sucinto.
Eu ia colocar-te exatamente essa questão de... achas que é libertação? Achas que é uma emancipação emocional?
Sim, mas tem aquela componente de perceber onde é que os pontos se juntam. Pensa lá, olha, pensa e
revelação.
Depois no final...
Revelação.
Sim, olha, boa.
Pronto, é isto.
Posso só fazer uma pergunta muito concreta?
Sim,
claro.
Para mim, esse desbloquear dos obstáculos mentais, eu até apontei aqui porque eu preciso mesmo disso. E em termos práticos, como é que tu fizeste isso? Foi através de muitos livros que tens lido ao longo dos anos e de repente não? houve um confluir de um certo momento e também no momento em que estavas na tua vida, de filhos mais velhos e de filhas mais velhas e tudo, e a coisa fluiu naturalmente, ou de facto fizeste um trabalho específico para desbloqueá-los neste momento? Ou foi só, foram só os astros?
Eu acho que é tudo junto. Eu acho que o universo conspira a nosso favor e acho que depois há uma parte em que sou eu que tenho que aceitar que o universo também conspira a meu favor. Objetivamente, sobre o maneiras de desbloquear as coisas, recomendo muito o livro da Denise da Phil Thomas, que ela dá estratégias concretas mesmo para identificar e depois trabalhar os bloqueios. Ela trabalha muito sobre o dinheiro e sobre a nossa maneira de encarar o dinheiro, mas eu acho que aquilo se aplica a outras temáticas da vida. Eu não segui à risca tudo aquilo que ela recomendava, mas houve uma série de coisas que eu fiz. Sei lá, desde criar lembretes recorrentes no telemóvel para fazer... Aquele livro é sobre money mindset, não é? Portanto, ela diz que todos os dias tu tens que saber exatamente o que é que tens na conta, o que é que entrou na conta, de onde é que veio o dinheiro. E isso foi um hábito que eu implementei, claro, da maneira preguiçosa. Ou seja, tenho um lembrete, o lembrete aparece-me e eu vou fazer isso. Mas ela dá lá várias estratégias para isso. E depois eu acho que também tem muito a ver com o que é que cada pessoa... qual a estratégia para que cada pessoa se sentir bem. Eu, por exemplo, também gosto muito de ir ao yoga e da minha prática de yoga, que só consigo fazer uma vez por semana, mas é como se fosse sagrada. Ou seja, eu não falto, a menos que, enfim, alguém esteja doente. Mas se não, é uma organização logística, porque aquilo tem que acontecer. Mas... também já estive muitos anos a fazer terapia com psicólogas na Argentina, no Panamá e cá em Portugal, que também foram coisas que desbloquearam, ajudaram muita coisa e agora informam também este processo. Portanto, acho que é um crescimento que é diferente para todas as pessoas, para cada pessoa é um bocadinho diferente, mas se calhar há estratégias que funcionam com mais do que uma pessoa, e a Denise fala disso nesse livro que eu li, que foi o Get Rich Lucky Bitch. E apesar de ter essa palavra no título, eu recomendo vivamente.
Ok, apontado.
Espero que seja útil. Eu acho que sim, que é útil.
Sabes que a mim, só agora um parênteses muito rápido, esta, e também, isso depois podemos falar mais tarde, mas fazer terapia numa língua que não é tua, não achas complicado? Ou tu dominas perfeitamente o espanhol?
Eu acho que é mais complicado do que fazer na tua própria língua, mas quando tu vives num país estrangeiro, ou pelo menos eu, quando vivo num país estrangeiro, pá, eu sonho em línguas estrangeiras todas as noites, basicamente.
Mas sentes que consegues exprimir as mesmas subtilezas?
Sim, é então em português e espanhol, que são línguas tão parecidas, com palavras tão parecidas, achei perfeitamente acessível, mas entendo que não seja assim para toda a gente, porque...
Pois, para mim não é, por isso é que eu estou a perguntar. Mas... mesmo em inglês, que domino muito melhor, fiz uns meses e senti que ficou muito aquém do que poderia ter sido em português. Aliás, esse tem sido um dos meus obstáculos mentais, eu sei que tenho que fazer. E o facto de não estar em Portugal bloqueia-me.
Eu acho que isto é normal, mas aparentemente não é quando falo com outras pessoas, mas é do género. Se eu estiver a ler um livro em inglês, provavelmente vou sonhar em inglês. Se eu estiver a ler um livro em alemão, o mais provável é sonhar em alemão. É assim, este cérebro, enfim, é uma Maria vai com todos.
Devia ser interessante o exercício de ilustrar os teus sonhos.
Em línguas diferentes. Não, deixa lá.
Olha, e o que é que achas que este teu 2019 de... Vamos para já classificá-lo de revelação. Está a influenciar e a moldar e a ditar o caminho para 2020?
Bom, para começar, este projeto começou em setembro. Dura até julho. E eu já estou a fazer prece e a mandar a mensagem ao universo e a dizer diretamente à cliente que oxalá venha mais trabalho e mais filmes, porque estamos a adorar fazer isto. Portanto, olha, aqui é a dizer ao universo e a dizer também à cliente de passagem. Eu acho que vai, olha, de várias maneiras. Eu tinha um bloqueio e continuo a trabalhar nele. Posso, os bloqueios a gente vai descobrindo cada vez, sei lá, novas e novas camadas de bloqueios. É como tu ires a andar num caminho e vais encontrando uma pedra. Depois encontras outra pedra que já é diferente. Mas não deixa de ser, se calhar, ali uma pedra no caminho, um obstáculo no caminho que tens de trabalhar. E à medida que vou trabalhando os bloqueios anteriores e que me vão aparecer novos bloqueios, e se calhar um bocadinho mais espaçados e tal, primeiro influencia na medida em que os bloqueios não são uma coisa que já que me trave tanto como travavam antigamente. Por outro lado, noto em termos práticos, por exemplo, que estou a conseguir... Eu tinha um bloqueio em relação às receitas de tricô, que eu adoro fazer design de tricô, mas tinha um bloqueio, também é conversa para outro episódio, e pus-me a trabalhar mesmo, lá está, eu pus-me a trabalhar para resolver o bloqueio, mas tu fazes as coisas e podes desbloquear ou não, não é? Portanto, tentas e tentas e tentas e depois há um dia em que há qualquer coisa que faz um clique e aí muda a tua perspectiva. E a mim acho que houve um clique, mudei a perspectiva e agora acho que no tricô estou com muito mais... alegria, felicidade, é quase como se tivesse alinhado a direção em que eu vou a nadar com a corrente. E então quase nem preciso nadar, basta só deixar-me ir a boiar e vou. Então se calhar o ano 2020 é boiar.
Estás muito japonesa.
Também te posso dar outra metáfora.
Boiar é espetacular, eu acho que assim, vamos comunicar depois este episódio como... 2020, o ano
para boiar.
Da boia. O ano para boiar.
Não te enganes na consoante.
Queres um flamingo, exato. Queres um flamingo ou um crocodilo?
Ai, quero um crocodilo, porque a Joana diz cuculico e eu adoro. Mas outra metáfora que se calhar é menos japonesa. Eu também ando a treinar para agora a corrida do fim da Europa, no final de janeiro, e estou um bocado ansiosa com o tema e comecei a treinar-me no início de dezembro, especificamente para esta corrida. E então, dias maravilhosos como aquele da Elsa, que não havia ninguém na rua, lá fui eu correr para a beira-rio, foi muito bonito. Mas é bom para ilustrar o seguinte, quando vais contra o vento, pá, é uma coisa horrorosa. Tens que dobrar e fazer muito mais força e não sei o quê. Quando vais a favor do vento, bastava eu dar um pequenino salto que o vento empurrava-me. E então era de género, aqui vou eu, bem, agora é que eu vou conseguir vencer todos os recordes e registros que eu tenho e não tenho de quantos minutos é que eu faço para fazer um quilómetro, qual é o meu ritmo de corrida, uhul! E então era só levantar as pernas que eu flutuava quase. E é um bocado isso. Acho que quando a pessoa descobre, revela, tem a revelação, ou percebe, ou encontra esse vetor que a empurra, depois é só deixar-se ir. Eu acho que é uma coisa também. Acho que custa um bocadinho aceitar que pode ser fácil. E nós tendemos a equacionar uma coisa merecida com uma coisa difícil, sofrida, trabalhosa, e isso, então, no mundo da criatividade é muito assim. Mas não tem que ser. De repente, pode ser fácil. Pode ser fácil, pode dar prazer, pode ser tudo isso, e também ser o nosso melhor trabalho.
Eu já estou a imaginar o crocodilo rio fora, a chegar assim a um grande mar no fim do ano.
Não, uma boia de crocodilo.
Sim, o crocodilo rio fora, não é? Tipo, tu e a Billy em cima. Eu acho que neste momento consigo imaginar-te quase a surfar, não é? Isso. Tipo, eu vou ali de pé e tudo. Género, tenho isso completamente dominado.
Sim, tipo, a acenar ao pessoal, porque afinal até é fácil. Tipo, pá, se eu consigo, vocês também conseguem, malta!
Constância, estás a imaginar alguma coisa do género, ou seja, a Billy no seu crocodilo a assinar, que já visualizaste o teu ano?
Completamente, aliás, eu tirei notas, tomei notas e agora vou fazer o desenho da Billy no crocodilo. É muito bom e fico muito feliz por ti, é sério.
Obrigada. Eu quero ver esse desenho.
É mais tipo aqueles bonequinhos da forca, sabes? É desse género.
Mas com um grande sorriso.
O sorriso é grande, exatamente.
Isso.
Sabes que o Tito tem um jogo de um jogo magnético, um jogo da forca magnético para as viagens. Pronto, e a forma de ele jogar aquilo é sempre que vai para um grupo diferente de pessoas ou que está a jogar com uma pessoa diferente, vai buscar a mesma palavra que é esternocleidomastoideu. E então, tipo, aquilo nunca mais acaba, não é? Eu acho que podes usar a mesma estratégia dele. Não é? Escolhes assim uma palavra super, não é? Tipo, a maior palavra que consigas encontrar. E pronto, vais ver que acaba bem.
Revelação ao cleidomastoideu. Então e tu, Eli? Conta-nos tudo, não nos escondas nada.
Eu não escondo. Mas 2019 não foi propriamente fácil, porque senti, eu estava a pensar em palavras, não é? Tipo, que descrevam isto. E foi um ano assim de nevoeiro. Não foi um ano infeliz, mas foi um ano de dúvidas e de incertezas. Depois muito, muito equilibrado pelo lado naturalmente feliz e de palhaçada e de diversão, que é o meu lado pessoal, de vida familiar. Mas senti a nível, essencialmente a nível profissional, que foi um ano assim de dúvidas. Eu decidi começar a preparar o regresso ao trabalho, não é? Depois de assim mega licença de maternidade, e estive, não é? Foi a partir de... tinha como data mais ou menos a seguir às férias de verão para recomeçar, e deparei-me com limites à omnipotência. E foi assim um confronto duro com encontrar esses limites que foram a dois níveis. Um, porque dúvidas relativamente ao passo a seguir, que caminho profissional tentar retomar, se numa ótica mais corporativa, se numa ótica mais de consultoria, não é? e de empreendedorismo, mas por outro lado também de capacidade física, muito sinceramente, de ter capacidade para lidar com tudo. E então foi um ano de aprendizagem, essencialmente, de perceber que, né, tenho de fazer as coisas devagar, é mais devagar do que gostaria, se calhar, que tenho de se calhar seguir um bocadinho essa ótica de confiar que há um caminho que está a ser trilhado. E que vai chegar a um bom porto, mas que não tenho de estar angustiada com esse, qual é que é esse porto. E de me forçar a estar, a viver mais no momento, apesar do meu, que é um bocado conflituoso com o meu modo de ser, não é? Que é gostar de planear e de ter os objetivos bem definidos e de ter um roadmap para os alcançar. Portanto, acabei por sentir isso, que foi autoconhecimento, uma necessidade física, não é, fisiológica, de cuidar de mim, de recuperar, de voltar a estar em forma, de ter energia, energia física e mental. E culminou depois com o que eu defini um bocadinho como o caminho, não um caminho, mas a palavra, não é? A palavra que defini para 2020. Que é generosidade, não é? Aprender a ser mais generosa comigo própria, porque eu acho que muita desta incerteza e algum do sofrimento do ano anterior estiveram ligados a isso, a querer fazer tudo e fazer tudo super bem e chegar a todas e fazer ainda mais, esta ânsia, não é? De conseguir fazer tudo e tirar um bocadinho mais para perceber que já tem imenso, que já alcancei imenso e que tenho também de desfrutar isso. Não, e há momentos, e este é um momento, e é a forma como estou a viver agora, que é um momento em que eu tenho de ser mais paciente comigo próprio e não querer retirar demasiado ou exagerar naquilo que exijo de mim próprio.
Eu acho que é uma excelente aprendizagem, é uma coisa que nós até falamos aqui bastantes vezes, que é o sermos mais generosas connosco próprias, como seríamos com uma amiga.
Sim, absolutamente. Nunca fazemos, na verdade, nunca fazemos essa transição, ou nunca fazemos essa gestão 100% connosco próprios, não é? Nunca deixamos de exigir e de achar que, não, connosco é diferente. E, portanto, foi mesmo isto. Este é o meu ponto. Fiz algo diferente também ao fazer o balanço de 2019 e ao preparar 2020, que foi, em vez de fazer simplesmente a definição dos objetivos com base no que tinha acontecido no ano anterior, fiz um exercício diferente, que é Stop Start, em que fui ver aquilo que gostava de continuar do ano anterior, aquilo que achava que tinha de parar e aquilo que seria para continuar. E, portanto, foi uma forma diferente de encarar este novo ano e de não o iniciar tanto como folha em branco, mas sim de uma forma mais fluida versus o ano anterior.
Olha, não faço ideia o que é isso do Stop Start. Podes explicar?
Não, olha, simplesmente foi inspirada numa música. Eu gosto imenso da banda Deus. Eles têm uma música que se chama Stop Start Nature. E estava a ouvir a música e estava a pensar, isto é uma boa filosofia. E então há campos, não é? Ou facetas da minha vida que eu tenho identificadas como campos a trabalhar ou com objetivos ou... Por exemplo, a nível pessoal, a nível família, a nível de amigos, relações com amigos, a parte de profissional, a parte de contributo em termos de comunidade, em termos sociais. Normalmente são estes 5 campos que eu trabalho e em vez de fazer from scratch, né, de começar quase de base zero a dizer este ano gostava de alcançar isto ou gostava de conseguir fazer aquilo ou... Este é o meu objetivo em termos de família, este é o meu objetivo em termos de dar à sociedade. Fiz muito mais numa ótica de continuar, ou seja, ver o que é que tinha feito, o que tenho estado a fazer nos últimos anos e dizer, olha, a nível pessoal, individual, o que é que eu gostava de continuar? A assegurar que continuo a cuidar de mim e que faço o meu Pilates todas as semanas e que tenho a minha sessão de PT todas as semanas. Gostava de começar algo como que é um leisure ou development plan, que é uma coisa muito pessoal, que é aproveitar que estou numa ótica de consultoria e em que tenho um maior controle sobre o meu tempo à partida, para introduzir aqui momentos simplesmente de descontração, não é? Descobrir espaços novos, ir a exposições, ir a um barzinho novo, um café novo, ou ter algum curso, aprender alguma coisa. Isso seria start, não é? Que era algo que eu não tinha introduzido nos últimos anos. Ou stop, neste caso, foi tentar controlar esta parte de querer saber qual é que é o próximo passo a nível profissional e o que é que vou fazer a seguir e estar constantemente com isso. Então parar, não é? Esse foi o comportamento a parar, por exemplo. Então fiz isso para cada um dos campos e acabou por ser um exercício muito interessante, porque também mais focado, eu acho que mais realista, se calhar, e que me deu alguma satisfação. Por mais uma vez me trazer aquela sensação de, ok, controlo, por um lado, mas ao mesmo tempo por me permitir alguma liberdade no meio disto tudo e não ser um Excel com objetivos e medidas.
Tens aí material para criar um movimento, material, ou escrever um livro, muito do momento. Eu acho isso muito, muito interessante mesmo, esta tua ótica de stop-start. Acho que devias explorar isso, sabes que isso pode ajudar muita gente, não só a ti própria, como...
Ah, que bom feedback. Sabes, surgiu assim tão, de forma tão natural.
Pois, e muitas vezes essas são as melhores coisas, as que saem naturalmente. Não estou a falar a sério.
Sim, 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 sim.
Acho que devias explorar esta ideia, mesmo.
Pronto, não é? Agora vou ter de fazer aqui uma adendazinha, não é?
Já tens um novo start dentro do Stop Start.
É um novo start, exato. Não é? Mas é um bom insight.
O nome é catchy, tem a aliteração do S, é rítmico, é, É muito interessante mesmo.
Pronto, não é? É isto.
Já estou a ver a capa do livro e tudo. Ou um curso online mentoring, não sei, uma coisa desse género.
Pronto, agora já me vais deixar aqui a pensar, não é? Eu achar que devia controlar a quantidade de coisas que vou fazer este ano.
Já mais uma.
Mais uma, não é? Mas é um bom insight, sinceramente, bem, fico contente por ter esse feedback desse lado, porque não é, para mim foi revelador e tranquilizador também, confesso.
Eu gostei que também tivesses falado da questão de self-care e aí um bocado do teu equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, parentalidade. E também gostava de perguntar à Constança quais são os planos de 2020 ao nível do self-care, porque em regra, quer dizer, regra geral, e vou falar da minha experiência e que nós aqui também já abordámos várias vezes, existe sempre assim um toquezinho, ou maior ou menor, de culpabilidade à volta do self-care. Constança, conta-nos como é que vais abordar a temática para 2020.
Bem, eu vou começar com uma... Enfim, tenho que vos dizer que eu detesto essa expressão. Self-care, autocuidado, ainda detesto mais. Mas pronto, eu percebo perfeitamente e não quero negar, enfim, eu hoje estou muito pouco eloquente, mas é óbvio que faz sentido e tudo isso, mas eu não gosto de buzzwords, portanto, há palavras com que eu embirro, isso é uma delas. Não sei, acho que é, enfim, mas pronto, adiante.
Podes chamar
adiante.
Outra coisa, mas...
Claro que sim, é a pessoa, sei lá, ter... Pensar em si também, não é? Não se pôr em segundo plano, perceber que, enfim, que também tem que ser uma prioridade na sua vida, obviamente. Mas, e é óbvio que é bom embrulhar todos esses conceitos numa palavra e pôr num lacinho por cima chamar uma coisa. Mas é só por ser uma das palavras da moda. E como vocês sabem, eu sou muito anti-modas, estupidamente. Mas pronto, é como eu sempre fui e sou. Mas pronto, adiante. Eu tive um ano tão estranho e quando a Eli falou numa névoa, num nevoeiro, numa neblina, já não sei qual é que foi a palavra que usaste para descrever o teu ano, é um bocado isso que eu também sinto no meu, no que passou. E o que eu quero para o ano que se inicia, que já começou, mas pronto, que está a começar, é eu quero alguma clareza de estabilidade e harmonia e espaço e tudo isso. E quando eu estava a pensar nisso, eu pensei que isto... No fundo, o que eu quero e o que eu preciso mesmo é de voltar a ter a minha casa. Termos a nossa casa. Porque pode parecer uma coisa tão... A verdade é que a casa é algo fundamental, essencial na vida de um ser humano, sempre foi, não é? Desde a caverna até agora o mini apartamento, o que seja. A pessoa precisa da sua casa. E da sua casa, porque nós temos estado este ano, ou mais de um ano, a viver em casas que não são nossas. Portanto... Casas cheias de tralha, de que não é nossa, casas de que não temos sítio onde pôr nada e parece que estamos sempre aí acampados, desconfortáveis. Portanto, não há tranquilidade, não há calma, não há clareza, claridade, não é claridade, clareza. Portanto, o que eu quero para este ano é primeiro poder entrar em minha casa e depois tratar dela de cima a baixo. Mas desde as coisas mais básicas, como dar-lhe uma limpeza profunda, até definir sítios para todas as coisas, porque uma casa em que tudo tem o seu sítio é uma casa que funciona. E acho que uma casa com harmonia reflete-se no nosso bem-estar, na nossa felicidade, tudo isso, numa sensação também de que controlamos a nossa vida, minimamente. E há pessoas que acham que, por exemplo, decorar a casa é uma atividade frívola e é uma atividade tonta, e para mim é fundamental, não só porque eu sou uma esteta, não é? Muito, mas é mesmo o que sou, uma palavra um bocadinho irritante, mas é verdade, e para mim é mesmo importante estar rodeada de coisas bonitas que eu escolhi, de preferência quando é a minha casa. E escolher realmente, eu também cheguei a essa conclusão, que nós podermos escolher as coisas que nos rodeiam realmente é um enorme privilégio, que eu nunca me tinha dado conta bem disso, porque há muita gente que não tem essa sorte, não tem esse privilégio e que a sua vida logo à partida fica muito mais dificultada. E então dizia eu que mesmo a parte de decorar a casa, que é algo que me entusiasma, acho que vai ser o que vai guiar o meu ano e também fazer um jardim para nós, um jardim produtivo, ter a nossa horta, plantarmos árvores de fruto, enfim, pegar ali em toda a nossa casa com fazer uma coisa pensada, não uma coisa só de reagir ao espaço que temos à nossa volta, não, pensar mesmo todas as funções, tudo o que se passa lá no dia-a-dia. Portanto, o meu autocuidado vai ser esse, vai ser ter tempo e espaço para escolher o que me rodeia e torná-lo bonito.
Estavas a falar, Constância, que ganha, obviamente que para todos os seres humanos a questão casa é um pilar fundamental, não é? É uma fundação, mas para ti ganha especial relevância quando pensamos que é também... É o teu local de trabalho também, não é? Quer dizer,
absolutamente.
É quem tu és, mas aos vários níveis, não é só uma questão pessoal, familiar, mas é também um sítio onde tu produzes. E, portanto, neste momento tu estás sem estas duas facetas, não é? Sem estes dois campos da tua vida. E portanto, o desequilíbrio, a sensação de desequilíbrio e de sentires incompleta deve ser ainda maior, não é?
Absolutamente, porque eu percebo que a casa e a decoração da casa não seja tão importante para uma pessoa que sai às 8 e chega à casa às 7, às 8 da manhã sai e chega às 7 ou às 8 da noite, mas é o que tu dizes, a casa é onde eu trabalho, é onde eu tenho as minhas coisas, os meus materiais. Eu este ano tive tudo metido, todos os conteúdos da nossa casa metidos numa garagem, quer dizer, trouxe a máquina de costura nestas duas casas temporárias, mas não tinha nada, não tinha tecidos, não tinha os outros aviamentos, eu dar essa palavra. E portanto nem isso, e isso é importante dizer, que foi um ano em que eu não trabalhei, e isso também, não que eu trabalhe muito, eu ultimamente tenho trabalhado muito pouco, mas não trabalhei no sentido de não produzir e não trabalhei no sentido de nem sequer planifiquei, pensei, nada, porque também não tinha um sítio físico também para o fazer. Eu nunca fui uma pessoa que conseguisse estudar na cama ou na sala, eu sempre precisei de uma mesa, de uma secretária, com um sítio onde pensar. E outra coisa também, o nosso computador, que tem para aí 12 ou 13 anos, está, enfim, já deu tudo o que tinha a dar, e isso também, e nós tivemos tantas despesas este ano que não foi uma prioridade. Portanto, também deixei de escrever no blog, porque cada vez que eu ligo o computador ao fim de 5 minutos, ele colapsa nos 5 minutos seguintes. É impossível trabalhar assim. Portanto, foi tudo muito... Continuei com o Instagram, mas é uma coisa muito superficial e... Não sei, parece que é o que eu digo, que eu vos disse. Não, foi um ano em que não tive mão na minha vida. E isso faz com que este ano eu queira ter mesmo. Não é que me vá tornar uma control freak, não é isso. Mas quero, de facto, poder tomar rédeas à minha vida e para isso a casa vai ser fundamental. E estou entusiasmadíssima, mesmo. Até porque as obras agora estão finalmente no fim, mesmo, já... Já estamos mesmo a ver o fundo ao tacho e acho que no princípio de fevereiro já lá estaremos a viver. Portanto, estou muito entusiasmada, tenho imensos planos, até porque eu quero sempre fazer tudo em casa por uma questão de orçamento e por uma questão de desafio. Por exemplo, eu quero fazer tudo como tenho feito, desde as cortinas, a estampar o tecido, a pintar os azulejos para a cozinha, queremos fazer a horta, mas quero fazer eu, coitado do Tiago, vem de rebote muitas vezes. Quero construir os canteiros, quero, sei lá, um sem fim de coisas. Portanto, nesse aspecto, quando passou a tristeza do ano, quando deixei de pensar no ano que passou e comecei a pensar no... Quando passei, aliás, para usar a tua ótica stop-start, quando parei de pensar naquilo que quero deixar de fazer e comecei a pensar naquilo que vou poder começar a fazer, portanto, também numa perspectiva altamente positiva, do ano, comecei a entusiasmar-me e agora estou de facto muito pumped, como dizem os americanos. Estou cheia de vontade que o ano comece realmente para mim, mudar de casa e reiniciar a minha vida.
Billy, nós contigo acabamos por também não só tocar levemente nesta questão da parte mais individual. Falaste de estares a treinar para a corrida do fim do mundo.
Fim da Europa, da Europa continental.
Eu praticamente isto é, vais ao fim do mundo, não é? Para mim. São quantos quilómetros? São 20 qualquer coisa, não sei.
Não, são 17 quilómetros, só que eu estou muito, muito, muito ansiosa porque é a primeira vez que eu vou correr esta distância e começa, acho que é com 4, não sei se é com 4, se é com 6 quilómetros a subir. Sim, e estou muito ansiosa com essa parte. Eu tenho estado a treinar subidas, mas não sei, é a primeira vez que eu vou fazer uma corrida assim tão longa com esta subida. Estou ansiosa, não sei como é que vai correr. Qual era a pergunta? Foi...
Não, ia perguntar-te se a corrida tinha sido a tua forma de cuidar de ti, tinha sido colocado como um dos objetivos ou como uma das formas de tu conseguires cuidar de ti, ou se tens outros e se este é puramente, não tem essa dimensão, ou se não foi pensado assim, perceber um bocadinho também como é que tu tens conciliado essas duas vertentes.
A corrida não começou por ser um momento de autocuidado. Digamos que é um efeito colateral, por várias razões. Para mim, o autocuidado é muito mais em arranjar momentos de silêncio à minha volta e para eu fazer aquilo que for. Às vezes é o tricô, outras vezes é desenhar, outras vezes é pensar, outras vezes é estar a trabalhar em silêncio. Para mim, silêncio é fundamental. Depois, acho que já há um ano que eu instituí uma massagem por mês. Encontrei um sítio que gosto, num sítio que é central, portanto deixo sempre a massagem marcada de um mês para o outro e cumpro-a. A menos, lá está, que haja uma criança doente ou assim, e assim tento reagendar. Mas assim, a coisa mais importante de tudo é o yoga. O yoga não só pelo yoga, mas pela seriedade do compromisso. Porque a seriedade de ir ao yoga, eu podia faltar ao yoga. Não pudesse, ou se não me apetecesse, porque o yoga, a pessoa vai para lá e sofre um bocadinho, ou pelo menos eu sofro, mas depois sabe-me muito bem e gosto muito de lá estar, porque é um desafio constante, interno, externo, tudo. Aquilo é assim uma coisa muito, é como se fosse um perfume muito concentradinho, tem lá muita coisa dentro. E o yoga para mim é assim o pilar. A corrida, ao início, não, foi uma forma de me desafiar, mas depois começou a dar frutos também nesse lado. A corrida permite-me medir de forma muito fácil os progressos e dá-me uma sensação de gratificação muito, mesmo muito clara, porque os progressos podem ser medidos em números, portanto em tempo, pode ser medido em facilidade em fazer determinado percurso, enfim, várias formas e todas bastante objetivas. E depois também comecei a usar os momentos dos treinos, da corrida, porque eu estou a correr e aborrece-me estar a correr. Do género, ainda tenho que fazer não sei quantos quilómetros. Aborrece-me, não é tanto. Há dias em que me cansa muito, mas aborrece-me mesmo. E então uso para ouvir o podcast que gosto. Às vezes tenho o podcast nos ouvidos e estou a pensar noutra coisa qualquer. E aproveito para fazer dos treinos um momento em que eu estou comigo própria. E aí sim, transformou-se também numa parte de autocuidado. Pronto, e é isto.
Parece-me muito bem.
E depois começas a ver os resultados. E é maravilhoso.
Eu gostava, mas pronto, não é? Eu gostava. Entre o gostar e o comecei. Neste momento estou feliz por conseguir ter a disciplina e o tempo para fazer pilates, que tem sido assim fundamental na minha recuperação física, e para fazer a minha sessão de PT também. Portanto, eu acho que já é um luxo, não é? Duas vezes por semana é loucura.
É loucura. Eu não estou a falar do luxo, eu estou a falar de já consegues ter a disciplina para te dedicares a esses momentos. É espetacular, pronto, não vamos
sim,
gente brutal. Connosco próprias.
É brutal, eu acho que a corrida é um bocadinho idealizado, porque eu gostava de correr, acho que é assim uma coisa
gostavas
boa.
Gostavas de correr ou gostavas de gostar de correr?
Não, eu gosto de correr.
Mas gostavas de ser corredora?
Não, também não, porque isso depois implica outras coisas. Não, assim por lazer, tipo... Gosto numa noite, num dia frio de ir correr, mas tipo, depois eu não consigo correr mais do que no máximo faz 5 km e assim já estou tipo morri. Mas há ali um lado de não sei, eu acho que não chego sequer à parte de libertar endorfinas, nem o que quer que seja, mas faz-me sentir bem, desanuvia-me de uma forma muito imediata, muito sim.
Eu senti isso a andar a pé, eu não gosto nada de correr, não, nunca gostei, mas ando imenso a pé e senti exatamente isso. E tem graça que aquilo que a Billy estava a dizer às vezes de ouvir um podcast e começar a pensar noutra coisa, mas o podcast parece que te dá o pano de fundo para os teus pensamentos correrem. Isso acontece-me imenso também. E parece que quando estás em movimento a cabeça flui muito mais.
Sim, tenho a mesma sensação.
Ou liberta-se. Ou...
Olha, e no meio disto tudo... Falamos sobre desafios profissionais, falamos sobre os objetivos, falamos sobre a parte mais individual e a família no meio disto tudo. Vocês definem também objetivos? Eu sei que depois, pronto, eu sou um bocadinho, é melhor não classificar, estranha, mas eu, há coisas que eu gosto de assegurar que estou a fazer ou que não é, estou a construir e que estou presente. E escrever isso e formular isso de uma forma mais objetiva ajuda-me também a perceber se o estou a alcançar ou não. Vocês também têm esse lado, é inevitável, não é? Quer dizer, nós não temos que pôr a família de lado, não nos apetece, porque senão não teríamos constituído famílias. Mas encaram-na também como um destes campos em que pensam e em que avaliam e definem objetivos?
Vai tu primeiro, Billy.
Ai, eu ia dizer, vai com certeza, não quero responder. Então, vou ser resumida. Não, porque não sei se conseguiria fazer objetivos para a família sem o estar a impor e ser aquela, enfim, ser uma chaga em cima deles. Por isso, os meus objetivos em geral para a família são encontrar sempre uma maneira mais fluida e feliz de construir a rotina e continuar a trabalhar uma relação muito, muito, muito forte com as meninas e com o Paulo também e tentar expor as meninas a realidades diferentes. Como não dá para fazer isto em tudo, eu elegi comprar, arranjar livros diferentes, que contam histórias diferentes, com protagonistas diferentes e abordar temas diferentes através da leitura. Eu acho que às vezes tentamos fazer muita coisa, não conseguimos. Isto é o que neste momento tem funcionado muito bem com as minhas. Um exemplo concreto... eu acho que a gente também já falou disso aqui, que foi aquela questão no Instagram do racismo, não sei o quê.
Sim.
Pronto. Uma das coisas que nós começámos a fazer foi comprar livros que contam histórias de crianças diferentes, várias. Uma favorita e que montes de vezes a Alice vai sozinha buscar, não é preciso eu sugerir nem nada. É uma menina muçulmana que está muito contente porque vai observar o jejum do Ramadão pela primeira vez e fala disso. Eu nunca na minha vida tinha pensado que era excitante para uma criança pela primeira vez e fazer o jejum do Ramadão. E foi muito giro abordar essa questão. Depois a Alice tinha um monte de perguntas às quais eu não sabia responder. Telefonámos a um amigo do Paulo que é muçulmano e ele teve a explicar-lhe um monte de coisas, tudo muito adaptado à idade dela. Já tivemos uma situação em que era muito importante a questão da construção da autoestima e isso assim, também foi através de livros e funciona muito bem cá em casa. É ótimo para todos porque, de certa forma, a ficção dá-nos ferramentas para falar sobre as coisas. E construímos aquele momento de leitura dos livros e falar das personagens e não sei o quê. E é uma parte da rotina da noite que é maravilhosa e pronto. Não foi nada sucinta na minha resposta. E tu, Constança?
Não, estás a tornar isso bastante intencional. Acho fantástico. Não te limitaste a... confrontada com uma situação, pensar, pois é complicado, é chato e passaste à frente. Não, resolveste agir... E escolher as tuas filhas na diferença e abrir-lhes a cabeça e tudo, acho extraordinário. E também tenho que... Eu sigo um bocado os interesses dos miúdos cá de casa. Por exemplo, o Rodrigo está na fase de... quer ser naturalista ou biólogo quando crescer e a natureza é tudo. E agora está a fazer coleção de selos. E o Pedro está obcecado por Roma Antiga e Grécia Antiga. E pronto, então vou, quando vamos à biblioteca, vou sempre buscar esses livros. Mas gosto da tua proatividade de introduzir temas diferentes, delicados e difíceis e de facto estar a tornar seres humanos melhores, porque no fundo os miúdos que agora estão a ser confrontados com isso por, em livros e com os pais a explicar e pessoas, amigos a explicar, vai ser gente que daqui a 20 anos pode mudar o mundo, nem que seja com a maneira como tratam as pessoas que estão à volta e se forem legisladores no género de leis que acham prioritárias e sei lá, tantas outras coisas. Portanto, parabéns. Mesmo.
Não sei se os mereço, mas pronto.
Não, mereço, eu também mereço.
Para mim,
claro,
a coisa mais importante foi não me sentir demasiado assoberbada com o peso da responsabilidade e foi encontrar uma forma. E a minha forma, digamos, a forma de abordagem é a representação. E claro, mostrar histórias diferentes, de pessoas diferentes, exemplos diferentes, tipo aquilo que nós também falamos nas cotas, haver exemplos na ficção e sem ser na ficção e usar isso para trabalhar esses temas um bocadinho cá em casa, mas quer dizer, nem sequer é um trabalho, é uma alegria e é só ouvir histórias um bocadinho diferentes da princesa que é salva pelo príncipe encantado e isso, assim, que eu também não quero que as minhas miúdas estejam à espera do príncipe encantado para resolver os problemas.
Ah, acho uma maneira muito mais sensata e adequada do que levá-la a um refúgio a um abrigo de refugiados, não é? Que não, seria totalmente despropositado para a idade delas. E acho que através dos livros se pode fazer muito mesmo. Acho fantástico mesmo e vou seguir o teu exemplo.
Mas e tu fazes objetivos familiares? Voltando
sim, vocês já sabem que eu sou muito organizada. Eu tenho muitas ideias e depois nunca passo nada à prática, portanto já aprendi que o melhor é não ser tudo muito planificado e tudo. O Tiago e eu falamos muitas vezes como é que queremos educá-los, como é que queremos viver o nosso dia-a-dia e, por exemplo, já tínhamos falado quando fôssemos para a nossa casa íamos começar a ter todos os meses uma refeição, fazer um almoço de domingo de um país diferente e cozinhamos todos em conjunto e escolhemos todos os ingredientes e depois aproveitámos e estudamos um bocadinho esse país. Pronto, também uma coisa muito, muito superficial, mas ao mesmo tempo divertida. Queremos aproveitar que estamos aqui para continuar a visitar coisas, a pessoa não entrar naquela rotina de escola, casa, fim de semana, enfim, aquelas coisas do costume, ir visitar, conforme também os interesses dele, por exemplo, como eu vos dizia, o Pedro está obcecado por antiguidade clássica e eu já fui aqui ver umas ruínas romanas e queremos ir ver mais. Pronto, e continuar a aprender coisas sobre o país em que estamos e que agora queremos é aterrar em nossa casa e ver como é que a coisa se organiza. Mas para dizer numa só palavra, não tenho objetivos para a família, assim, muito estruturados.
Acho esse projeto dos almoços dos países, acho espetaculares, mas isso é uma coisa que podes fazer na tua casa atual.
Sim, mais ou menos. Sabes, nós temos tido umas cozinhas horríveis, muito minúsculas, muito pouco funcionais, mas sim, claro que sim, óbvio que sim, que se pode fazer um jantar mexicano, um almoço mexicano ou um almoço indiano, ou, claro que sim, sem dúvida. Mas parece que nós aqui não temos espaço mental, sabes? Cá também é preguiça e estou acomodada, mas parece que não apetece fazer nada aqui, isto suga-me a energia.
Eu totalmente. Percebo. Eu senti isso menos tempo quando nos mudámos da Argentina para o Panamá, que entre as coisas serem de nossa casa em Buenos Aires e chegarem à nossa casa na cidade do Panamá, passaram 5 meses. E já foi essa sensação horrorosa de sentir que não estava nem num sítio nem no outro, que pronto, foi, eu percebo.
Enfim, ao menos temos casa.
Sim, e agora ido, não é? Só falta pouquinho. Vocês estavam a falar que não têm objetivos, mas a verdade é que, é, assim, vamos ser rigorosos. Isso são objetivos, minhas caras, está bem? Em linguagem profissional, empresarial, isso são objetivos e são estratégias. E, portanto, não me venham dizer, ai, não, e não, não é? Tipo, ainda por cima pensado, não é? Quer dizer, estruturado quase, bem. Eu aqui com os meus pequenos apontamentos, envergonhadíssima dos vossos não objetivos. Mas fiz também, foi um dos campos onde fiz também o Stop Start. E aqui não houve nada em que decidi parar, mas dois pontos a continuar. Um, eu acho que já tinha comentado com a Billy. Nós as introduzimos há uns meses, mas depois do início das aulas, um momento em que à noite, antes de irem dormir, eles agradecem 3 coisas do dia. e em que eles também começaram a fazer um playback, não é? Tipo, e vocês, não é? Que tu também agradeces. E é um momento muito giro, porque às vezes eles simplesmente, tipo, dizem alguma coisa a correr, mas acaba por ser um momento em que, apesar de tudo, eles procuram ser generosos, construtivos, e vão buscar sempre alguma coisa positiva do dia que tiveram. O curioso no meio disto tudo é que muito poucas vezes eles dizem, agradecem por coisas que são individuais. Eles colocam muito a gratidão nas outras pessoas, no que as outras pessoas fazem por eles, no que eles vivem com as outras pessoas. Eu achei isso curioso. Portanto, esse é um dos rituais para mantermos. E depois outra coisa, outro objetivo é dentro do possível e sempre que conseguirmos, continuarmos a fazer as nossas escapadas em família. A verdade é que tem sido dos momentos mais gratificantes quando fazemos uma viagem, quando vamos explorar uma cidade nova, um país novo, e muita harmonia, apesar de tudo. Quer dizer, o ano passado começamos a fazer as viagens a seis, acaba por ser surpreendentemente harmonioso. E então, há mais momentos desses em 2020. Depois, por outro dos pontos era começar e é trazer esse espírito de descoberta e de viagem a fim de semana cá no Porto, porque a verdade é que acabamos por nunca fazer isso na nossa própria cidade, e então seria, ok, como é que nós os fazemos viver mais a cidade, não só ser o sítio onde por acaso a nossa casa está, mas realmente aproveitarmos o facto de sermos uns sortudos e vivermos no centro e termos acesso a tudo. E começarmos a usufruir mais. Basicamente são esses os três pontos. 2020 espera, vamos fazer isto muito à La Governo Sombra. 2020 terá como palavras de ordem casa, boiar e generosidade. Conseguimos fazer uma frase. Podemos fazer uma frase.
Epá, o boiar parece que eu estou tipo a lutar para estar à tona, e não é bem isso. Se calhar flutuar, alinhar.
Então espera aí, vamos reformular isto. 2020.
Vou deixar-se ir, não sei.
2020 há como palavras de ordem. Generosamente deixar entrar o crocodilo em casa. Não?
Vamos escrever o desenho da Constança.
Muito bom.
Eu acho que é uma belíssima forma de nós iniciarmos 2020, apesar de no calendário os dias já terem avançado um bocadinho para além do dia 1 de janeiro. Mas foi maravilhoso poder dar o kick-off deste ano convosco, com claramente mais energia para enfrentar os meses que vêm pela frente. E por isso, obrigada.
E obrigada pelo convite, eu adoro falar convosco e sinto que preciso falar mais vezes convosco na minha vida. Se calhar foi o que faltou este ano, foi não ter falado convosco.
Olha.
E o meu caos, e a minha confusão, e o meu nevoeiro. Foi a vossa luz que me faltou.
Vamos aqui superar essas nuvens juntos. Acho bom.
Bom ano a toda a gente, bom ano aos nossos ouvintes, que 2020 seja um ano muito bom para todos, com desafios superados, daqueles que nos fazem crescer e sentir alegria, e espero que continuem a escolher-nos para entrar aí pelos vossos ouvidos.
Até breve.
Até breve.
A Anita regressa ao trabalho a cada duas semanas, mais coisa menos coisa, com bom de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/AnitaNotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e em instagram.com/air_billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega, em nautilo.net e instagram.com/alice_inwonderland. Até breve e obrigada, Constança, por conversares connosco.
Obrigada a vocês por me terem aqui.
Obrigada. Bueno.